agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3 FM. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Esse programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. E não, o Kleber não mudou de voz. Eu sou a Bia, a presidenta do CUME, e eu vou apresentar o programa de hoje ao lado do nosso querido cabriocárico Kleber Harrison.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez apresentando este programa e hoje especialmente com essa voz nasal. Ao lado da minha amiga, ela que curte tanto escalada que traz pedras até no nome, Bia Gabriela Pedroso.
Tudo muito. E no programa de hoje, o quinto da nossa quinta temporada, o Cume FM vai te fazer subir pelas paredes, de novo. Nós já tivemos alguns programas sobre escalada, mas no programa de hoje vamos falar da escalada de competição. Pois é, existe campeonato de escalada em nível nacional e internacional, e agora vamos para as Olimpíadas. Isso mesmo, a escalada foi incluída nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 e já está confirmada para Olimpíadas de Paris de 2024. E para falar sobre essa competição de escalada, temos nada mais e nada menos que a atual campeã brasileira de escalada, a grande Thaís Makino.
Que legal. E aí, Thaís, beleza?
Olá, tudo bom? Oi, pessoal do CUME. E aí, pessoal de São Carlos. É a primeira vez que eu tô aqui e é com muito prazer que eu vim participar desse programa.
Poxa, que legal, Thaís. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. E fala pra gente, como começou a sua vida em competição de escalada?
Bom, minha vida na escalada começou muito cedo já, né? Quando eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 15. Ela se interessou pela escalada porque viu um pessoal escalando a Pedra do Baú, lá em São Bento do Sapucaí. Pediu para os meus pais para fazer um curso de escalada em rocha. Eles deixaram. Depois eles fizeram também, gostaram.
Ai, que legal, seus pais são bem para frente.
Então, eles fizeram também. Eles estavam com medo, na verdade, porque eles não sabiam como que era. Só que em vez de proibir ela, eles resolveram fazer o curso também e ir junto.
Que sirva que de legal, exemplo, pais.
E aí eles fizeram o curso, gostaram e começaram a frequentar 90 graus. E aí eu ia junto.
90 graus é uma academia lá em São Paulo.
Isso mesmo, é a primeira academia de escalada do Brasil.
Olha só,
que legal. E
bem bacana, eu ia lá, só que eu levava meus brinquedos, não escalava muito, ficava só no pé da parede. E aí uma hora eu resolvi escalar. E aí se mistura um pouco com o lance da competição, porque logo que eu comecei a gostar de escalar, minha irmã já estava interessada em competir. Então eu ia junto com ela e competia porque ela ia. E aí eu ia meio sem nenhum comprometimento, que também era criança, né? Eu queria só me divertir. E aí eu fui gostando, tomando gosto, assim, naturalmente.
Poxa, que máximo, hein,
cara? E hoje em dia, a sua irmã que voltou e te acompanha nos campeonatos e voltou a competir, não é isso?
Isso mesmo, ela voltou a competir. Aí, ano passado, ela foi super bem. Ainda não entrou na seleção, mas esse ano ela tá treinando pra tentar entrar na seleção.
Isso aí. Bom, então, Thaís, explica pro pessoal que ainda não conhece como é que funciona uma competição de escalada. Eu vou fazer uma pergunta clássica que todo mundo pergunta pra mim. É quem chega primeiro?
Então, a princípio, pra velocidade, que é uma das modalidades, sim, é quem chega primeiro. A velocidade é a modalidade que é feita em duelo. Então, duas pessoas escalam ao mesmo tempo duas vias idênticas. Essa via, ela é treinada no mundo inteiro, é a mesma via já faz muitos anos. Então, dá para estabelecer recorde mundial e tudo mais. Então, essa é uma das modalidades. A outra modalidade é a dificuldade, ou lead em inglês, que é a escalada guiada. Então, ganha quem chega mais alto.
Poxa, que legal, que legal.
E tem mais uma.
Isso, tem mais um, que é o boulder.
Ah, desculpa.
São três, né?
E o boulder é a modalidade feita em paredes mais baixas, de até 4,5 metros, no máximo 5 metros, em que não usam cordas, tem um colchão embaixo. E aí são vários problemas de diferentes estilos. E você tem 5 minutos para ler, fazer a leitura do boulder, escalar, e 5 minutos de descanso entre eles. E aí você vai fazendo uma sequência intercalada. Você escala um boulder, descansa, escala outro boulder, descansa, até o final. E você não pode ver ninguém escalando.
Ah, entendi. É o que eles chamam de escalada à vista.
Isso, Na via, normalmente, campeonato lá fora, as vias da classificatória, você pode assistir os outros escalando e eles deixam um vídeo rodando na área de isolamento para você ver. Eles têm uma pessoa que escala a via, eles filmam e aí eles deixam rodando esse vídeo para todo mundo ver, de exemplo, para ninguém entrar em desvantagem, tipo, se for o primeiro a escalar.
Ah, entendi. Que legal.
Entendi. Então, alguns rolam spoiler e nos outros não rolam
Sim,
spoiler.
Sim, é tipo isso. É. O boulder não tem jeito. Ele é sempre à vista.
Interessante.
Nossa, eu não sabia esse negócio do... É interessante, né?
Legal, né?
Every day is a school day.
E fala pra gente, Thaís, a escalada de competição, ela é muito diferente da escalada em rocha outdoor? O perfil dos escaladores é diferente? Como é isso? Dá pra fazer uma comparação?
Bom, a escalada de competição, ela tem tomado um rumo que difere bastante da escalada em rocha, né? Mas, como eu falo sempre, eu acho que a partir do momento que a escalada é feita num muro de madeira com a garra de resina, não tem porquê também ela não tem obrigação nenhuma de se assemelhar a uma escalada em rocha, porque não é a mesma coisa. Então, por que não explorar isso também de umas formas criativas que sejam legais, né? Claro que para você treinar para uma escalada em rocha, o ideal seja que seja parecido, né? O ideal é ser parecido, mas não necessariamente precisa ser também. Então, a princípio, para competição tem ficado cada vez mais diferente. Mas depende também da intenção do escalador, né?
Que legal, que legal.
E você sente, assim, que você já escalou bastante em rocha e agora tá mais voltado para campeonato. O perfil do pessoal que frequenta, não só necessariamente de competição, mas que frequenta mais o ginásio, o perfil do pessoal que vai para fora na rocha, outdoor, se... Acha que é diferente ou é tudo a mesma coisa, tudo escalador?
Eu acho que, de repente, pode diferir um pouco dependendo de onde você vive. Porque, por exemplo, em São Paulo, eu vejo que como as áreas de escalada em rocha não são tão perto, o pessoal tende a escalar mais em ginásio mesmo. E a rocha vai em menos vezes. Agora, eu imagino que o pessoal que mora em BH, por exemplo, em Belo Horizonte, que tem rocha muito perto... Talvez eles tenham uma relação um pouco mais próxima com a escalada em rocha, eles sejam mais parecidos. Os escaladores de ginásio e os escaladores de rocha sejam exatamente as mesmas pessoas.
Interessante isso.
Em São Paulo eu vejo que tem bastante gente que escala, sei lá, 2 anos e nunca foi pra rocha.
Olha que coisa, cara.
Porque é um pessoal que faz como se fosse aquela academia, 3 vezes por semana, só que faz escalada.
Que interessante isso, né?
É legal.
Porque o primeiro ano de escalada meu também foi muito parecido. Eu treinava só aqui nas dependências do cume. Ia pouco pra rocha, ia bem menos, assim. Eu vim da corrida também e pra mim foi meio que isso, era um exercício, assim. Mas é muito legal você dizer isso, assim, sobre o perfil da galera.
Eu acho que difere mesmo, dependendo de onde você vive. Porque eu imagino que se você tem rocha muito perto, é muito fácil, né? Então você vai fazer as duas coisas, ou você vai no ginásio só de vez em quando você não puder ir pra rocha. Só que em São Paulo é difícil, né? E eu conheço bastante gente também que trabalha muito. Então, no final de semana vai querer ficar em casa descansando. Ou tem família que não escala. Aí não dá pra sumir o final de semana inteiro. Ou tem gente que faz
acontece,
isso.
Não sei por que você tá falando.
Ou tem isso. Gente que faz isso e começa a arranjar problema com a família.
Com certeza.
Que é o mais normal, né?
Clássico, né? Clássico.
Eu vi também isso lá fora, também em grandes centros, não só grandes centros escalados, mas um tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu morava num lugar que não tinha muita rocha perto, era mais próximo 4-5 horas de viagem. Inclusive, a gente fazia viagem pra capital pra escalar. Na academia, que na cidade era muito pequenininha, tinha uma paredinha pequena. E perto tinha a 1h30 a capital, que tinha um ginásio gigante. Aí eu até gostei de escalar na resina, porque a estrutura é gigantesca lá. Vias gigantes e boulders muito legais, assim. E eu via que tinha muita gente que realmente era muito... Aquilo era o esporte dela 3-4 vezes por semana. O pessoal se enfurnava na academia sábado e domingo para escalar, ao invés de ir pra rocha. Mas era por causa da distância também, né? Então, aí eu vi esse... Aí na hora que ia pra rocha, você viu que o pessoal escalava super forte na academia e chegava lá na rocha.
É outra coisa.
3 graus pra baixo, assim. Não guiava um 5º grau e mandava 8º grau na academia. Isso é legal ver essas duas realidades e saber que nem tudo é igual para todo mundo, né? Você tem que se adaptar ao seu meio ali.
É, então...
importante é se divertir, né?
Claro, também acho. Se a pessoa tá se divertindo, tá ótimo.
Muito legal. E Thaís, fala um pouquinho pra gente sobre o cenário. Como é que é esse cenário de competição de escalada no Brasil?
Ah, então, a escalada de competição no Brasil, ela não é nova. Ela acontece, já acontece em competições há muitos e muitos anos. Desde que eu comecei a escalar, que foi em 98, mais ou menos, já tinham campeonatos. Mas claro que eles eram muito mais... espalhados, né? Não eram tantos campeonatos acontecendo e eram coisas mais informais. E a partir de 2014 só que a gente começou a ter campeonato brasileiro anualmente e sem chance de falha. Então todo ano teve campeonato brasileiro desde 2014, que foi quando a ABE nasceu, a Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Essa associação, eu fiz parte da fundação dela, junto com a Janine Cardoso, o Rafael Nishimura e a Bianca Castro, porque a gente percebeu que precisava dar uma reorganizada no cenário competitivo e fazer isso com uma atenção maior, né? E deu super certo, no final das contas.
Poxa, que legal!
E aí hoje em dia, tá super bem organizado, inclusive com o suporte do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e por causa das Olimpíadas tá tendo uma movimentação muito maior e uma organização muito maior.
E é por etapas também no Brasil, né? Tem vários lugares, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, vocês sabem quantas que tem por ano, assim?
Sim, a princípio a ideia era aumentar o número de etapas por modalidade, né? Então, ano passado, por exemplo, teve duas etapas de boulder. Uma em São Paulo, uma em BH. Depois teve o campeonato de via, de dificuldade, né? E de velocidade em Curitiba. Esse ano eu acho que vai ter uma etapa só de boulder, uma de dificuldade e uma de velocidade. Talvez eles tentem fazer uma etapa que seja um formato combinado das três modalidades, que é o formato das Olimpíadas, que é o formato das três modalidades juntas, pontuando como um conjunto só.
Que legal, maravilha. Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando a Thaís Maquino, falando sobre escalada indoor e competições. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. E aí, Thaís, que música que você manda para os nossos ouvintes hoje aí?
Eu só queria saber primeiro, eu posso escolher qualquer uma?
Qualquer uma, cara.
Qualquer uma mesmo?
Inclusive,
no mundo inteiro?
De repente a gente não vai conseguir tocar, sei lá, uma peça do Beethoven inteira aqui, mas...
Mas a gente, pelo menos um trechinho de 5 minutos a gente consegue.
O tema então principal, perfeito. De repente.
Então é isso mesmo, não, tô brincando, não tô ainda. Eu vou criar uma música do Black Keys, que chama Oceans and Streams.
Solta aí, Paulinho, Oceans and Streams do Black Keys.
And nowhere to go.
de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
É isso aí, Kleber. E aqui no programa de hoje estamos conversando com a Thaís Maquino, a nossa atual campeã de escalada brasileira, falando sobre escalada indoor e competição. Então, aproveitando o gancho do final do primeiro bloco, Thaís, explica pra gente como é que vai ser a escalada nas Olimpíadas, porque a gente já ficou sabendo que tem um formato um pouco diferente do campeonato que usualmente é feito a escalada.
É, então, nessas Olimpíadas agora de Tóquio, eles decidiram fazer um formato combinado, que chama, que são as três modalidades juntas, boulder, velocidade e dificuldade. É, muita gente ficou com o pé atrás com esse formato, porque realmente não é um formato que é feito. Normalmente cada modalidade tem o seu pódio, a sua medalha, os seus escaladores especialistas. Tanto é que escaladores normalmente de velocidade não fazem as outras modalidades. Eles nem têm um biotipo parecido, eles são um pouco diferentes mesmo, né? Fisicamente falando. É, então muita gente ficou com o pé atrás, mas eu acredito também que foi um primeiro passo dentro das Olimpíadas para o pessoal do COI, o Comitê Internacional, ver como que a escalada se apresenta dentro das Olimpíadas, como que vai ser a reação do público e tudo mais. Eu imagino que foi porque realmente foi esse primeiro passo. Tanto é que eu imagino que eu estava certo, porque agora para 2024 eles já decidiram que vai ter escalada em Paris, mas vai dividir velocidade das outras duas modalidades.
Olha só, que legal.
É, acho que já vai ser melhor, porque realmente velocidade é meio diferente. E quem sabe assim já não dá uma animada a mais nos atletas em geral, porque vai ter mais vagas. Vai ter mais medalhas.
Falar que eu me animei para treinar, vou tentar essa vaga olímpica só para poder comer um croissant em Paris. Olha. E para escalar também.
Olha lá. Não é uma má ideia, cara. Não é uma má ideia.
Dica de mínimo impacto.
Então, aproveitando que a nossa convidada adora dar broncas e sabe tudo sobre estar na montanha, que dica você daria para os nossos ouvintes hoje, Thaís?
Bom, minha primeira dica é que esparadrapo também é lixo.
Esparadrapo também é lixo.
Ponta de corda também.
Lixo hospitalar, né?
É lixo hospitalar, inclusive.
Que é pior ainda.
Esparadrapo também é lixo. Porque olha, a quantidade de esparadrapo que eu vejo, assim, em base de boulder.
Olha só.
Meu, não dá, né? Não dá.
Você está com a sua lesãozinha cobrindo o seu bene ou protegendo a sua articulação no dedo. Saiu o esparadrapo, pega, põe dentro da sua mochila e joga no lixo da sua casa, por favor.
Eu consigo imaginar que às vezes é um erro honesto, que a pessoa tirou e aí, sei lá, ia jogar no lixo, esqueceu. Mas, né?
Tantos
não dá, né?
Então prestem atenção. Quantos esparadrapos você leva, tem que voltar com você.
Exatamente.
Muito bem, galera. Leva o esparadrapo pra casa.
Isso aí, então, galera. E agora nós vamos para a nossa dica de livro e de filme. Thaís, você tem algum livro ou filme legal e interessante que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
Bom, já que a gente está falando de escalada, tem um livro que eu gostei muito, só que infelizmente ele só tem inglês ou espanhol, que é o livro da autobiografia da Lynn Hill, que chama Climbing Free.
E
eu tava falando desse livro esses dias, então ficou na minha cabeça, porque realmente a história dela é uma história absurda, porque ela quebrou barreiras assim muito cedo na vida, né? E ela é muito, e ela é uma pessoa pequena, é uma pessoa magrinha,
1,50 m.
É uma pessoa magrinha e que fez coisas que os caras não faziam,
gigantes,
né? Nos anos 80, 90. E até hoje continua escalando super forte. E eu tive o prazer de conhecê-la ao vivo. E ela realmente é uma pessoa incrível, assim. Ela é um doce. E escala bem pra caramba. E é super humilde. Enfim, só tem elogio pra ela, né? É um fenômeno.
Ela é um fenômeno, realmente. Eu vi esses dias um vídeo dela também falando sobre coisas muito básicas na escalada. Mas falando com uma didática, assim. Uma coisa incrível.
É. Ela é incrível.
Sou fã dela também. Isso aí, galera. Então, repetindo aqui, a nossa dica de livro é o livro Climbing Free.
Isso mesmo.
Da Lynn Hill, que você vai ter que gastar o seu inglês e o seu espanhol, mas que vale a pena qualquer coisa, Google Tradutor, é grátis. Tá aí pra todos.
E algum filme legal, Thaís?
Filme tem vários. Eu achei que era pra você escolher só um filme ou um livro. Ah, eu
você
tenho
é espacial, você pode escolher os dois.
Pode até falar de mais livros também,
legal.
Se quiser. Tá?
Eu tenho vários. Vamos falar, vamos fazer um só de livro. Um podcast só de livro, de filme. Não, de filme... Tem vários filmes legais, né? Mas de escalada, eu não vou dar dica de filme de escalada, porque todo mundo já acho que já viu. Vê mais filme de escalada do que eu. Eu não vejo tanto filme de escalada.
Não sei, a nossa audiência é bem vasta, né?
Ah, é?
É.
Ah, tem o que saiu agora, né? Que ganhou o Oscar. É uma dica boa, né? Free Solo. Do
Alex Honnold.
Do Alex Honnold. O filme é do Jimmy Chin e da Chai, que é a mulher do Jimmy Chin.
Sim.
Ah, eu odeio falar, ela é a mulher do Jimmy Chin, mas é que eu esqueci o sobrenome dela. Mas enfim, ela é a diretora, o Jimmy Chin também trabalhou nesse filme. Ele é um fotógrafo da National Geographic, imagens super legais. É um filme bastante emocionante.
Tem que assistir com uma toalhinha do lado pra ir secando a mão.
Tem, né? Acho que pro público que não conhece a escalada, é desesperador.
Eu acho que é o contrário. Que eu acho que muita gente não sabe metade do perrengue que ele tá passando.
Também. Pra gente já é desesperador, né?
Então só repetindo o filme aí pra galera, ó. Free Solo, do Jimmy Chin e da Chai. Eu também não lembro o sobrenome dela. Mas é um filmaço, ganhou Oscar, galera, vale a pena. O cara subiu 915 metros de uma escalada de um nível dificílimo, sem corda. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada, campeã brasileira de escalada, Thaís Maquino, pela participação no nosso programa. Valeu demais, Thaís.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito bacana participar aqui com vocês. E eu quero falar que foi o primeiro programa de rádio que eu participei.
Ah, que máximo, cara. Que
muito
honra.
Obrigada.
Fantástico.
Valeu.
Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá aqui na Rádio Fiscal 95,3 Escute Diferente. E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook e saber tudo o que você precisa sobre as atividades e programação do Cume. É isso aí. Fui.
Valeu.
Você escutou... Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.